Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a Boa Palavra de Deus. Meu convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Além disso, você pode nos seguir nas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um precioso tempo de estudo da Tua Palavra. Consagramos esse tempo a Ti e pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Conduza-nos segundo a Tua vontade para o entendimento daquilo que o Senhor tem para cada uma de nossas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Nós seguimos estudando as cartas de Paulo. Estamos na segunda carta aos Tessalonicenses. Nós utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Como Agir Diante do Mundanismo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, mais especificamente aqui para a igreja na cidade em Tessalônica, nós podemos perceber muitas semelhanças com a igreja de hoje. Aquela era uma sociedade corrompida assim como hoje, de modo que os cristãos, eles são chamados a agir com uma atitude diferente, com um estilo de vida diferente. A Igreja de Cristo hoje, ela deve ser um instrumento que faça a diferença, um canal de transformação da nossa sociedade. A título introdutório, lerei 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 13 a 15. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Seguindo o contexto da carta, Paulo ele já havia explicado sobre a vinda de Cristo, também sobre a manifestação do anticristo, e agora ele está orientando sobre como aqueles crentes deveriam agir diante da maldade do mundo. Os que preferem rejeitar a verdade de Deus estão fadados ao engano, à injustiça, o que difere do que está destinado aos que Paulo chama de amados do Senhor. Nós lemos isso no verso 13. Para esses, há encorajamento e palavras de gratidão. O apóstolo ele está reforçando a importância da firmeza de conservar os ensinos passados pela tradição cristã, pois o chamado de Cristo é para que os crentes desfrutem de bênçãos espirituais. Os versos 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem o bem, tanto em atos como em palavras. O apóstolo aqui, ele está falando sobre a eterna consolação, a boa esperança. Paulo, ele direciona a igreja a permanecer-se fiel, mesmo diante das provações, pois o Senhor, por amor, tem eterno consolo e também boa esperança. Irmãos, assim nós devemos reconhecer no ensino do apóstolo Paulo o motivo de não desanimarmos em meio às provações que enfrentamos, pois o Senhor ele tem algo muito precioso para nós, eterna consolação e boa esperança. A consolação que vem do Senhor diante das contrariedades do mundo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. O início do terceiro capítulo aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses trata de um pedido de oração pelo próprio apóstolo e por seu ministério. Nós devemos perceber aqui que Paulo ele não tem um pedido de oração egoísta, mas ele está pedindo pela expansão do reino de Deus através da propagação da palavra de salvação. Ele esperava que a expansão do Evangelho proporcionasse muitas vidas serem alcançadas, assim como acontecera ali em Tessalônica. O objetivo de Paulo é a continuidade da missão diante das contrariedades do mundo. Mas, para isso, os crentes eles devem estar fortalecidos. Por isso, a oração que Deus os livre dos homens perversos e os fortaleça, que os guardem do mal. Esse deve ser o nosso procedimento. Nós devemos orar uns pelos outros, para que sejamos fortalecidos, para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Bons conselhos para viver cristão. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos de 4 a 8. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. O apóstolo aqui, ele apresenta conselhos para uma boa vida cristã, de modo que os crentes possam viver de modo coerente. Ele pede ao Senhor que conceda sabedoria e amor aos irmãos, para que eles pudessem perseverar na obra cristã. Mas para isso, o conselho é que se afastem dos ociosos. Naquele momento havia os que estavam se aproveitando da boa vontade dos cristãos e vivendo de modo ocioso, sem trabalho, por opção, eles não queriam trabalhar, o que nunca havia sido orientado pelo apóstolo Paulo. Pelo contrário, as orientações do apóstolo vêm do seu próprio exemplo, pois, como ele mesmo disse, quando estivera com eles, trabalhou arduamente para não ser um peso àquela comunidade. Irmãos, o bom procedimento deve ser uma máxima nas nossas vidas. Devemos estar engajados na obra do Senhor sem nos tornarmos um peso para os que estão próximos a nós. A vida ordeira e positiva do crente, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 9 a 12. Não porque tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Ainda sobre os que estavam sendo um peso àquela comunidade, Paulo explica sobre a dignidade do trabalho para ter o pão de cada dia. A vida de Paulo havia sido ordeira e positiva, procurando viver segundo os ensinamentos de Jesus, de modo que ele podia ser imitado por aqueles irmãos. O trabalho é apresentado como algo muito importante e necessário para expressar uma vida equilibrada e dependente de Deus. É incoerente ao crente ser um desocupado, ser um peso para sua comunidade, simplesmente por opção. Aqueles irmãos desocupados ainda davam um mau testemunho porque eles se intrometiam na vida alheia, justamente por não terem o que fazer, como mostra o verso 11 que nós lemos. Então, irmãos, a vida ordeira, positiva e produtiva é uma demonstração prática e correta do Evangelho. Assim devem ser nossas vidas. A saudação final do apóstolo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 13 a 18. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Bom, na parte final aqui da carta, o apóstolo Paulo ressalta a importância daqueles irmãos seguirem fazendo o bem ao próximo e reforça também a questão da disciplina. Neste ponto aqui, é interessante nós observarmos que os que eram indisciplinados e preguiçosos deviam ser deixados de lado, não havendo associação com eles. Todavia, eles não deveriam ser tratados como inimigos, mas antes deveriam ser exortados em amor. Irmão, isso é muito importante para nós. Se em algum momento certo irmão não estiver em nosso meio, tendo explicitamente deixado de viver como a palavra nos ensina, nós não devemos tratá-lo como inimigo. O amor deve ser o caminho para a exortação. Mas reforçando que a oração e o bom trato devem permanecer até que esse irmão mude de prática e seja novamente recebido na comunidade. Finalmente, a carta ela fora escrita pelo próprio punho do apóstolo Paulo. Reforça isso o fato de que ele tinha um afeto profundo por aqueles irmãos. E a despedida é o pedido de que a graça e a paz do Senhor sempre estivesse presente naquela igreja, em tudo que fizessem. Assim nós concluímos essa lição com esse desejo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós em tudo que fizermos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela Tua palavra aos nossos corações. Pedimos que o Senhor a complete. Pai, colocamos nossas vidas, colocamos nossas famílias, pedindo que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu amor esteja sempre sobre a nossa casa e que nós possamos demonstrar essa graça, esse amor aos outros, ó Pai. Que o nosso testemunho reflita ao Teu agir em nós. Assim eu oro pedindo que o Senhor perdoe as nossas faltas, ó Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.